Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Pastor Madison me passou um tema muito interessante. Até ser Cristo formado em vós. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. O nosso texto está no capítulo 4, no verso 19. Então você vai abrir no capítulo 4, verso 19, nós vamos ler esse texto, mas eu quero pensar com vocês não somente nesse texto, eu vou entrar mais nele hoje à noite, mas em todos os princípios que Paulo traz na carta aos Gálatas, que nos faz levar até o Cristo formado em vós. Então, mas abra aí Gálatas capítulo 4, verso 19. Vamos ler o verso 18 também, tá? Então, Gálatas 4, verso 18 e verso 19. Todos os que encontraram podem dizer, achei. É que na minha igreja não tem isso, irmãos. Então, gastem aí um perdão comigo. Verso 18 diz assim, é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra, ela é tão maravilhosa, ela é tão preciosa. Ó Deus, e nós te pedimos que ela, nessa manhã, fale aos nossos corações, à medida que caminhamos nesse texto tão precioso. Que o Senhor seja gracioso e que o Senhor toque em pontos que precisamos crescer a imagem do Teu Filho. E que, ao longo, Senhor, dessa meditação nas Escrituras, o Senhor possa nos ajudar a crescer mais em Cristo e que esse Cristo formado em vós seja uma realidade para as nossas vidas e para os nossos corações. É no nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, eu queria pensar com vocês a respeito do que Paulo fala nessa carta tão preciosa. A carta aos Gálatas é uma carta que Paulo escreve com um certo tom de correção para aqueles irmãos. Então, se em algum momento você se sentir assim um pouco, o pastor tá trazendo um texto muito duro, então vocês discutem aí com o pastor de vocês, que foi ele que me passou aqui, tá? Mas vamos pensar o seguinte, Paulo está escrevendo aos Gálatas e ele está exortando aqueles irmãos por uma razão. Aqueles irmãos estavam abandonando o evangelho que eles haviam recebido de Paulo, que eles haviam crido, e agora Paulo escreve com um tom pastoral dizendo assim, por que vocês estão abandonando aqueles princípios que vocês creram? Olha o verso 6 do capítulo 1. No capítulo 1, no verso 6, Paulo diz assim, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquilo que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Por qual razão Paulo escreve essa carta com esse tom pastoral para aqueles irmãos? Porque eles estavam se afastando dos princípios que Paulo já havia ensinado. Em outras palavras, como Paulo bem coloca aqui, eles haviam se afastado do verdadeiro evangelho. Eles estavam abraçando outro evangelho, outros ensinos, que não era o evangelho e o ensino apostólico ensinado por Paulo. E Paulo então olha para o verso 10. Paulo então fala mais profundo ainda para aqueles irmãos. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. E aqui, como eu costumo dizer lá na nossa região, o caldo começa a engrossar e virar pirão. Porque Paulo começa a tocar em um ponto fundamental. E o primeiro ponto que eu queria mostrar para os irmãos sobre o caráter de Cristo sendo formado em nós, e talvez aqui a gente vai falar hoje sobre quatro pontos, e o primeiro deles é um ponto que fala de maturidade. Um caráter de Cristo formado sinaliza maturidade. Eu só posso dizer que o caráter de Cristo está sendo formado em mim e na igreja quando eu começo a perceber traços de maturidade presente na minha vida e presente na vida da igreja. E o que é que tem isso a ver com esse texto? Ora, Paulo está ensinando novamente a igreja, está confrontando aqueles irmãos que haviam deixado o verdadeiro evangelho. E ele diz o seguinte: por acaso eu estou procurando agradar pessoas? Eu estou procurando o favor dos homens ou o favor de Deus? Eu procuro agradar. Se eu estiver agradando a homens, então eu não estou procurando fazer a vontade de Deus. E Paulo vai mais profundo: eu não seria servo de Cristo. Aonde está o ponto que eu estou querendo chegar, queridos? Aquela igreja está se desviando da verdade do evangelho, eles estão deixando os princípios do evangelho, e Paulo, apóstolo de Cristo, os confronta em amor, dizendo: vocês estão abandonando. E se vocês se sentirem tristes por causa desse confronto, talvez vocês não sejam maduros o suficiente. E aqui está o ponto: se nós somos uma igreja madura, se nós somos uma igreja e como cristãos individualmente nós temos o caráter de Cristo formado em nós, nós precisamos atingir um ponto de maturidade onde nós aceitamos um confronto amoroso. Talvez se você não tenha facilidade ou não entenda que isso faz parte do viver cristão, talvez você precise rever alguns pontos, talvez até da própria carta de Paulo aos Gálatas, porque essa carta é uma carta de confronto amoroso. Essa é uma carta que Paulo toca na ferida. E ele ainda passa, antes de tocar na ferida, ainda passa o dedo no sal. Os irmãos mais velhos aqui talvez lembrem, não sei se as crianças aqui vão saber. Vocês já ouviram falar de mertiolate? No meu tempo, ardia. O que Paulo está fazendo é isso. Há uma ferida ali aberta e Paulo está pegando o sal, o mertiolate, e está colocando ali. E está dizendo: olha, vocês precisam voltar para o verdadeiro evangelho. E Paulo fazer isso demonstra no caráter do próprio Paulo uma maturidade que precisa existir na liderança, mas precisa existir também na igreja. Afinal, era o apóstolo de Cristo confrontando amorosamente a igreja do Senhor. E Paulo diz: olha, eu não estou tão preocupado como vocês vão receber, porque a minha preocupação agora é agradar a Deus. Por acaso eu procuro o favor das pessoas ou o favor de Deus? Se ainda estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Isso é maturidade. O caráter de Cristo é demonstrado na nossa vida quando nós crescemos nele. Quando existe maturidade em nós suficiente para confrontar e para sermos confrontados. E isso, às vezes, é um processo que leva tempo. Mas nós precisamos, irmãos, estar dispostos a crescer em Cristo e atingir essa maturidade, até que Cristo seja formado em vós. Quando é que eu percebo que Cristo está formado em mim? Quando é que eu percebo que Cristo está sendo formado na igreja? Quando nós atingimos um relacionamento de maturidade, onde há essa liberdade em Cristo de confrontarmos uns aos outros. Ora, se eu fico trombudo, se eu não fico à vontade diante de um irmão que chega para mim e me confronta amorosamente acerca de um pecado ou acerca de uma situação que eu estou vivendo, talvez essa maturidade ainda não tenha existido em mim. E eu estou falando de uma maturidade que não exclui ninguém. Desde o pastor, presbíteros, diáconos, todos estão aqui diante da mesma régua de maturidade. E nós precisamos disso, é por isso que Paulo diz. E aí o texto vai mais a fundo. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo, quando atinge esse nível de maturidade, quando chega no capítulo 2, você pode ir agora para o capítulo 2. Paulo, olha o verso 11 do capítulo 2. O que que está acontecendo? Olha como Paulo havia atingido um nível de maturidade, e até mesmo existia isso no meio do apostolado de Cristo. Verso 11 do capítulo 2. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Resisti-lhe olhando no olho, resisti-lhe na presença. Aqui é um confronto amoroso de Paulo, que repreende Pedro, apóstolo de Cristo também, porque Pedro estava se portando de forma inconveniente. Quando Pedro estava com os gentios, agradava os gentios. Quando Pedro estava com os judeus, agradava os judeus. De forma resumida, o discurso de Pedro era o famoso discurso da conveniência. Eu quero agradar todo mundo. Então, se eu estou com os judeus, o meu discurso vai ser para agradar esses judeus. Mas quando eu estou com os gentios, não, eu vou agradar os gentios. E Paulo chega naquela situação, observa tudo aquilo acontecendo, e ele diz, epa, peraí, esse negócio tá errado. Pedro, vem cá. Pedro, isso que você está fazendo não condiz com o Evangelho. Isso não condiz com o caráter de Cristo. Não foi isso que você aprendeu do Senhor. E então, é interessante como Paulo registra isso na carta, e Deus graciosamente, soberanamente, deixou isso registrado para nós. Queridos, vida cristã é uma vida que implica muitas vezes em confronto amoroso. É que a palavra confronto no nosso cotidiano, no nosso linguajar, traz aquela ideia de briga, mas não, biblicamente o confronto amoroso, ele visa o crescimento e a maturidade de quem está sendo confrontado e de quem está confrontando. Paulo não tinha um objetivo de envergonhar Pedro, não, mas ele precisava repreender em Pedro. E Pedro, eu creio que recebeu aquela repreensão em amor, porque também estava crescendo em maturidade e tinha um caráter de Cristo formado nele. Maturidade. Você tem crescido em Cristo? Você é maduro o suficiente para viver relacionamentos difíceis? E, queridos, igreja é um lugar de relacionamentos difíceis. Sabe, igreja não é perfeita, simplesmente porque nós somos imperfeitos. Outro dia, e vocês sabem que cearense gosta muito de brincar, né? A gente não perde piada por nada, só para o Madison, aí não dá. Não dá para competir com ele, não. Mas uma vez uma pessoa chegou e disse, pastor, a sua igreja é uma igreja boa? Eu disse, é sim, é uma igreja boa, só tem dois defeitos. Qual é, pastor? Isso, o pastor e os membros. Tirando isso aí, a igreja é perfeita. Queridos, nós vivemos num ambiente que precisamos crescer e ter um caráter de Cristo formado em nós e que implica em maturidade. Eu lembro que quando eu era ainda presbítero, não sei se vocês trabalham assim com presbíteros, mas a gente tem até hoje diáconos, presbíteros, eu era presbítero na igreja que hoje eu sou pastor. E eu tinha compartilhado com os irmãos uma situação em que eu estava vivendo alguns conflitos no meu lar com as minhas filhas. Eu tenho três filhas, três filhas, é sofrimento, irmão. E eu tinha compartilhado naquela reunião de homens que eu estava vivendo um momento difícil, porque as meninas estavam dando muito trabalho. E eu disse, irmãos, elas querem dormir 11, meia-noite, eu estou cansado, a irmã Flávia está cansada, orem por mim. Eu abrindo meu coração lá para os homens, orem por mim, que Deus me dê graça e tal. Terminou a reunião, um irmão chegou na calçada da igreja, me chamou e disse, irmão Wellington, eu entendi qual é o problema lá que está acontecendo na sua casa e de quem é e quem é a culpa. Aí eu disse, ah, irmão, quem? Ele disse, sua. É você o culpado. Cara, aquilo foi um choque para mim, eu era o presbítero da igreja. Alguém que devia dar o exemplo maior. Eu disse, como assim, irmão? Ele disse, quem é que manda no seu lar? Quem é a autoridade no seu lar? É você ou suas filhas? Ele já tinha dado uma, né? Eu já estava desconcertado. Quando ele deu a segunda... Vocês já ouviram aquele ditado que em terra de saci todo chute é voadora? Meu irmão... Eu fiquei desconcertado e quando eu queria me aprumar argumentando, ele dava outra. E eu parei, e ele disse: olha, é você que tem que dizer o horário que elas têm que dormir, não é elas que têm que decidir. E isso não é tão óbvio. Eu confesso que inicialmente fiquei assim, chocado, mas eu parei, eu disse: irmão, obrigado pela repreensão, é exatamente isso, você tem toda a razão. Cheguei em casa, chamei a irmã Flávia, chamei as meninas e disse: a partir de hoje, Sabiá vai mudar de cantiga? Isabela e Elisa, prepare os lombos, porque se vocês não atenderem no momento, no outro dia elas pensavam que papai estava brincando. Hora de dormir, primeira vez. Hora de dormir, segunda vez. Peguei o Chico Doce, pendurei no torno que eu armo a minha rede de cearense e disse: eu não vou mais falar. Chico Doce vai falar agora no espinhaço de vocês. Rapaz, dormiram feito uma pena. Problema resolvido. Mas foi importante o confronto amoroso daquele irmão. Talvez no meu coração cheio de orgulho, eu poderia olhar e dizer assim: mas quem é você, irmão, para me confrontar dessa forma? Eu sou um presbítero da igreja, me respeite. Mas, queridos, nós precisamos de uns aos outros. Às vezes eu não consigo enxergar os próprios problemas e pecados que estão à minha volta. E é por isso que igreja é relacionamento, é convivência. Eu lembro de o pastor Carlos conta isso para nós. Ele montou um centro de aconselhamento na igreja dele, e ele disse que chegou uma pessoa para se tornar membro, já caminhava ali na igreja. Ele disse: ó, pastor, eu queria me tornar membro da igreja. Só que bom, tal, já estava no processo. Ele disse: só tem um porém, pastor, eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Aí ele disse: minha irmã, pois procure outro lugar, que aqui não dá certo não, aqui todo mundo se mete na vida de todo mundo. Igreja é relacionamento, isso aqui não é um clube, e até em clube tem regras. Queridos, nós precisamos de maturidade. O caráter de Cristo vai ser formado em nós, e isso muitas vezes vai implicar em confronto. Isso vai implicar em alguém pegar o dedinho com sal e colocar na sua ferida. Vai implicar em que muitas vezes você vai ficar trombudo por causa de um confronto amoroso. Mas entenda que isso é necessário para o seu crescimento. Ora, Pedro foi confrontado por Paulo, está registrado. E Pedro cresceu, Pedro amadureceu. Nós precisamos também. Maturidade. Segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês, olha o capítulo 2, verso do 15 ao 21. Paulo agora vai trabalhar um outro ponto. Paulo tá narrando alguns fatos ali no capítulo 2, mas ele está trabalhando justamente um confronto amoroso com aqueles irmãos que haviam abraçado outro evangelho, e que não o evangelho que ele havia pregado, que tinha uma base, a justificação pela fé. E então Paulo agora vai fazer essa defesa. E ele chega no verso 15 dizendo: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Olha o verso 19. Porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo aproveita para corrigir aquele ponto teológico que eles estavam deixando de lado, o verdadeiro evangelho, e ele diz: olha, nós não somos justificados por outra coisa, por obras humanas, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo corrige aquele ponto teológico, mas ao mesmo tempo Paulo aplica a doutrina de forma prática, e ele diz: se vocês são justificados pela fé em Cristo, é por essa fé que vocês têm que viver. Doutrina, aplicação. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo, não fujam desse evangelho. Mas isso tem implicações práticas. E a implicação, ele diz, olha, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vive, eu não vivo mais pela minha própria vontade, pelos meus próprios desejos, pelos meus próprios pensamentos. Mas Cristo vive em mim. E essa fé que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E aí Paulo trata um ponto. Nós somos justificados pela fé em Cristo, e ao mesmo tempo nós devemos viver por essa fé. O caráter daqueles que são realmente transformados em Cristo é um caráter de alguém que vive por fé. Nós precisamos tomar muito cuidado para que, no desejo da gente estudar muito, aprender muito, e isso não é errado de forma alguma, a gente não esqueça de que a vida cristã precisa de uma pitada de fé. Nós precisamos viver a prática da fé em toda a nossa vida cristã. Viver pela fé. Ó, quando chega no capítulo 3, verso 11, se você puder, Paulo diz assim, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, defendendo a doutrina da justificação. E o que é que ele cita? Porque o justo viverá pela fé. Onde é que nós encontramos esse texto de o justo vivendo pela fé? Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque. É lá em Abacuque 2:4 que nós temos a base dessa doutrina da justificação pela fé. E o que estava acontecendo nos dias de Abacuque? Abacuque chega diante de Deus e começa a questionar a Deus sobre os eventos que estavam acontecendo naquele dia. E ele diz, Senhor, o teu povo está vivendo aí no pecado, o Senhor não vai fazer nada? Até quando o justo vai sofrer? Até quando vamos ver os ímpios devorando aqueles que são mais justos que ele? Tu és tão puro de olho, Senhor, tu não vê essa maldade, esse mal que está acontecendo? Aí o Senhor responde para Abacuque, eu estou vendo, Abacuque, eu vou castigar meu povo. Fique tranquilo. Ah, é, Senhor, vou castigar. E como é que o Senhor vai fazer isso? Eu vou levantar os caldeus, os babilônios, uma nação ímpia e impetuosa, que vai marchar contra esse povo e vai oprimir esse povo. Aí Abacuque diz, não, Senhor, não está certo. Como é que pode? Tu vai usar uma nação muito mais pecadora para punir os judeus, o teu povo? Não faz sentido. E como é que vai ser isso, eles? Abacuque, no momento certo eu também vou punir os babilônios. Os caldeus também serão punidos. Confie em mim. Abacuque fica ali desnorteado com tudo aquilo e decide orar, se coloca num lugar de oração, de vigia. E então ele escuta o Senhor Deus dizendo para ele, Abacuque, tudo isso vai acontecer, mas o meu justo vai viver pela fé. E isso, queridos, é algo muito prático para nós. Como é que nós vemos que realmente alguém está tendo o caráter de Cristo formado nele? Quando esse alguém começa a também viver pela fé. Cristianismo é fé. Cristianismo é olhar para Cristo, é olhar para o invisível, olhar para as coisas que não são palpáveis, e então crer naquele que conduz todas as coisas de maneira invisível. E é nesse sentido que eu digo que vida cristã precisa dessa pitada de fé. Ora, Paulo, tanto em Gálatas quanto lá em Romanos, quando ele está defendendo a doutrina da justificação pela fé, qual é o maior modelo que Paulo usa? Abraão. Abraão, o nosso pai na fé, ele foi justificado não por obras, mas por fé. Abraão, oi Senhor, eu quero que tu saia daí de Ur dos Caldeus e vá para um lugar. Beleza, Senhor, me dá aí o endereço. Passa o localizador aí, Senhor, vou na hora. Não, Abraão, eu ainda vou te mostrar, só vai. Como assim, Senhor? Não tem endereço, não. Vá. É mais ou menos assim que a história acontece. E Abraão vai. E o texto diz que Abraão não foi justificado por obras, mas pela fé. Queridos, fé não pode faltar no tempero da nossa jornada. Tem momentos que nós vamos olhar para todos os princípios da palavra de Deus e ainda assim, talvez a gente não vá ter toda a decisão tomada, não vá ter todos os pontos ali tão claros. E eu imagino que Deus olha para nós e diz aí, o que está faltando aí para você completar a equação é fé. É fé. Aqueles que são justificados pela fé também devem viver pela fé. Então agora nós temos dois ingredientes que vão fazendo sentido na nossa vida e na vida daqueles que têm um caráter de Cristo sendo formado: maturidade e fé. Você tem vivido pela fé? Eu não sei aqui como os irmãos viveram esse tempo de política. Eita, meu irmão, lá na nossa região, como demonstrou, metade, né? Vamos dizer assim. Ah! E uns diziam, pastor, e se fulano ganhar? Pastor, mas e se o outro ganhar? E ficava. E eu percebi, e eu disse, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Independente de quem sente lá para governar, é o nosso Deus que governa soberanamente. É o nosso Deus que vai conduzir a igreja. A igreja nunca viveu dependendo de homens. Quem nos governa é o Senhor. Isso é fé. Nós vamos viver pela fé. E se o lado A ganhar, o justo vai viver pela fé. E se o lado B ganhar, pastor, o justo vai viver pela fé. E Deus vai cuidar do seu povo. Isso é viver pela fé. Tem uma outra coisa que Paulo mostra aqui, e eu vou voltar um pouco aqui com vocês. Gálatas capítulo 1, verso 22 e 23. Verso 21, Gálatas 1, 21. Nós vamos para esse terceiro ponto. Depois fui para as regiões da Síria, Paulo está testemunhando da vida dele. Fui para as regiões da Síria e da Sicília. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo não somente vivia pela fé, mas pregava essa fé. E glorificavam a Deus a meu respeito. O que era que acontecia na vida de Paulo? As pessoas olhavam para ele e enxergavam esse viver pela fé e esse pregar a fé. E isso fazia com que as pessoas fossem impactadas pela mensagem da fé, pelo que ele falava, mas também pelo que ele fazia. Era uma mensagem que condizia com a vida. E então fazia com que as pessoas glorificassem a Deus por causa do que Paulo havia se tornado, do que Deus havia feito na vida dele. Está no verso 24. Glorificavam a Deus a meu respeito. E aqui tem um ponto. Aqueles que crescem em maturidade, aqueles que vivem em fé, têm que viver uma vida que dê testemunho dessas coisas. Não pode ficar só de boca. Se eu vivo e se eu tenho um caráter de Cristo formado em mim, as pessoas têm que ver isso. Isso é testemunho. E as pessoas têm que glorificar a Deus por causa daquilo que acontece em mim. Testemunho. Eu sempre digo que ser crente aqui dentro é garapa. Eita, é uma expressão cearense. É fácil. É moleza. Ora, ser crente aqui, todo mundo aqui tem a mesma fé, todo mundo aqui caminha com os mesmos princípios, é fácil. Mas esse testemunho de um viver pela fé, ela tem que sair dessas quatro paredes, é porque é lá fora que eu mostro que Cristo foi formado em mim. É lá na minha faculdade, com meu professor ateu, ensinando coisas erradas. Lá na minha escola, onde minha fé é questionada, onde muitas vezes meus colegas querem me levar para fazer coisas indevidas. Lá no meu trabalho, onde minha fé não é respeitada, onde meu patrão me persegue, onde colegas também me criticam por eu ser crente. É lá. É lá que eu dou testemunho da minha maturidade e da minha fé. É lá que eu dou testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. E vai chegar um ponto que eles podem até não concordar. Eles podem até não concordar com o que você diz, mas eles vão ver que você é diferente. Eu lembro que antes de ser pastor, eu trabalhava numa empresa, e vez por outra a gente tinha reunião de coordenação, de gerência, e a gente tinha que ir, e sempre depois da reunião tinha aqueles famosos happy hour. E então a gente ia, e aí sentava, e cerveja, e uísque, e tal, e alguns deles ficavam: "Ei, irmão, vamos tomar uma", tal. Eu disse: "Não, não preciso." "Não, mas não faz mal." Eu disse: "Não faz, mas eu não preciso." "Mas toma aí, irmão", tal. Eu disse: "Não, eu não preciso." Eu disse, "Eu não preciso simplesmente porque eu já tenho o suficiente para ser feliz. Vocês vão chegar lá no hotel, talvez, aí animadão, porque estão aí cheio de alegria, motivado pelo que vocês fazem aí, pelo que vocês bebem. Eu não preciso. Eu simplesmente não preciso. Eu estou feliz com Cristo." E uma vez um disse assim: "Olha, eu acho interessante que você senta conosco, você brinca, você está sempre aqui, você não se isola apesar daquilo que você crê." Eu disse: "Não, e eu não preciso fazer isso. Eu posso sentar aqui com vocês e demonstrar que eu sou diferente, porque eu estou em Cristo. E isso é suficiente. Eu abraço vocês, eu caminho aqui com vocês, mas vocês sabem que eu sirvo a um Deus que transformou a minha vida." Isso é testemunho. E eles sempre respeitaram a minha fé. E por várias vezes, a diretoria daquela empresa, quando tinha reunião, eles diziam assim: "Wellington, prepara uma palavra." Eu digo: "Agora eu pego vocês. Prepara uma palavra, aquela palavra boa que você tem, da Bíblia." Por várias vezes. Queridos, a nossa vida tem que fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. Se as pessoas onde você vive e caminha não glorificam a Deus a seu respeito, talvez você deva olhar e talvez corrigir alguns pontos. E talvez pensar: será que esse caráter de Cristo está de fato sendo formado na minha vida? Por último, que o Madison já está olhando assim e apontando assim. Estou brincando. Por último, chega em Gálatas 4, então. Paulo trabalha aqui no capítulo 3, o exemplo de Abraão. Ele mostra que a lei serviu de tutela para nos conduzir a Cristo, no final do capítulo 3, e colocando o exemplo de Abraão também. Mas no capítulo 4 ele chega e ele vai trazer alguns pontos a mais. Eu queria pensar com vocês no capítulo 4, verso 4. "Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus." O que é que Paulo trabalha aqui? Paulo está trabalhando aspectos teológicos e aspectos práticos. aspectos teológicos para corrigir aquele falso evangelho, a falsa doutrina que eles estavam recebendo, e ao mesmo tempo Paulo estava corrigindo e aplicando essa doutrina na vida deles. E Paulo está dizendo: olha, Deus enviou o seu filho, esse é o evangelho que eu preguei para vocês. Paulo está falando de redenção, nascido de mulher, nascido da lei para resgatar aqueles que estavam mortos na lei. E agora nós fomos adotados e nós recebemos o Espírito de Deus. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Nós nos tornamos filhos e herdeiros. Queridos, uma vez justificados, uma vez transformados por Cristo, uma vez cheios do Espírito Santo, nós precisamos entender que agora nós temos uma nova identidade. Uma nova identidade em Cristo. E é essa nova identidade que faz com que esse caráter também vá sendo transformado. Nós recebemos isso, é por termos o Espírito Santo, é por termos essa filiação, por termos sido chamados por Deus, é que nós nos tornamos filhos, clamamos a Deus, e então nós temos uma nova identidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: você é filho, você é filha de Deus. E isso faz uma diferença na sua vida. Você precisa entender isso, crer nisso e praticar isso na sua vida. Você não é qualquer um, você não é qualquer pessoa, entenda. Deus, antes da fundação do mundo, sabia que iria criar você. Sabia que você nasceria e que Ele te chamaria para o Evangelho. E que Ele mudaria o teu coração, iria regenerar você, tornar você justo diante de Deus pelos méritos de Cristo. Deus sabia que ia fazer isso antes da fundação do mundo. Ele sabia que te tornaria uma nova criatura, filho de Deus e herdeiro das promessas de Cristo. Meu irmão, o caráter de Cristo precisa ser formado em nós, porque é assim que nós vamos mostrar para as pessoas que nós de fato somos filhos de Deus. Nós não fomos chamados para viver de qualquer maneira, nós somos chamados para mostrar que somos filhos de Deus. Isso nos relacionamentos aqui da igreja, nos relacionamentos lá fora e onde quer que a gente entre. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Viver uma identidade cristã que seja condizente com aquilo que Deus nos fez ser. Filhos seus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, viva como um. Deus nos chama para que realmente possamos entender essa nossa identidade em Cristo. Eu lembro de uma irmã que eu estava aconselhando, ela estava sofrendo muito, ela estava vivendo tempos difíceis, havia sido abandonada, e ela disse uma vez para mim: pastor, eu não sei mais nem quem eu sou. Eu disse: você é uma filha de Deus. E por mais que você esteja sofrendo e passando por tudo isso, você não pode esquecer de quem você é em Cristo. E você não é isso pelos seus méritos, você é isso por causa do que Cristo fez. Entenda isso. E eu dizia para ela: irmã, o fato de você estar sofrendo, de estar passando tudo isso, de ter sido abandonada pelo seu esposo, isso não quer dizer que você tenha sido abandonada por Deus. Você tem o Espírito de Deus e você pode clamar e dizer: Abba, Pai. Você pode viver isso na sua vida e você pode viver com seu coração cheio de fé e de paz, porque você tem uma nova identidade. Você é filha de Deus. Deus te chamou para que mesmo em meio ao sofrimento você o glorifique e viva conforme a imagem do seu próprio Cristo, até que Cristo seja formado em nós. Vamos orar?